trilha. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Trilhas Podcast. Para este projeto, localizei Johnny Boaventura, que é um músico do conjunto Catavento de Caxias do Sul, pesquisador e garimpeiro de discos nas horas vagas. Mas o motivo da minha busca ao Johnny, na verdade, foi referente a um documentário que ele realizou em 2017, Sou Ana Mazzotti, a respeito da compositora e cantora Ana Mazzotti. Ele fez esse documentário junto com a Gabriela Jardim e também ao Breno Dallas. Johnny, tudo bem com você?
Tudo certo, mestre. Prazer estar por aqui. Feliz onde a gente poder falar um pouco mais sobre Ana Mazzotti.
Beleza, vamos lá. Cara, como é que se deu o financiamento e o apoio para realizarem esse documentário?
Então, esse foi um projeto que a gente fez a partir de uma lei de incentivo municipal, que é chamada de Financiarte. Ela contempla projetos de música, né, de produção de discos de bandas da cidade, de teatro, dança e também do audiovisual. E a gente entrou com essa ideia de fazer o documentário, escrever um edital que foi aprovado nesse ano, né? A gente também conseguiu um apoio por parte da Lucinha Mazzotti, que é irmã dela, um apoio no sentido de estar próxima da gente e liberar a gente de contar essa história também. Ela foi uma pessoa que também nos apoiou nesse sentido, né, de dar suporte e também ser uma fonte de pesquisa também para esse documentário, né?
Legal. Cara, e qual foi o motivo de escolherem a Ana Mazzotti?
Cara, foi muito doido, porque um amigo meu tinha me mostrado já o disco da Ana Mazzotti, lá em Caxias mesmo, e eu super gostei na época, foi um disco maravilhoso, que eu tava começando a ouvir música brasileira, e logo de cara me apresentaram esse disco, eu já pirei. E um dia, conversando com um amigo numa festa, assim, num rolê em Caxias, a gente começou a conversar sobre a Ana Mazzotti, e ele me falou, sabia que ela é caxiense, e eu fiquei tipo, o quê? Como assim, né? Porque na época eu também não fui atrás. E aí eu fiquei apavorado com isso e comecei a pesquisar gradativamente, né? Não indo totalmente atrás na época, mas ficando curioso e pedindo para pessoas mais velhas da cidade e tal. E aí alguns amigos meus, mais velhos, que em Caxias é muito difícil ter pessoas mais novas que garimpam esse mesmo estilo de música, né? Fica num cenário que é mais parecido com... é um cenário, na verdade, que é de pessoas mais velhas, que gostam mais de rock, sabe? A cidade não tem tanta variedade de música brasileira. E aí, trabalhando num sebo, eu conheci alguns senhores e tal, e um deles me falou, inclusive, que tinha produzido um show da Ana Mazzotti na cidade de Novo Hamburgo, e tinha assistido ela pessoalmente e tal, e me falou coisas maravilhosas dela ao vivo, né? Na época do Desenvolvimento, que era uma banda de baile, né? E aí, aos poucos, a gente foi se instigando mais e querendo saber mais sobre a história dela até encontrar a irmã. E aí, depois disso tudo, a gente falou, não, a gente precisa realmente contar a história dessa mulher, do jeito que ela... A história, como ela passou, né? Como ela se desenrolou no Sul, como ela foi para Porto Alegre, depois para São Paulo, enfim. Tudo isso era muito desconhecido, tinha pouquíssimo material na internet. E acredito que esse trabalho que a gente realizou foi um dos pioneiros, assim, a trazer com base factual mesmo, né, a história dela, que é uma coisa que não tinha sido contada por ninguém ainda.
Legal. É importante porque, primeiro, né, uma mulher nos anos 70, 60, liderando homens em outros conjuntos. E ela realmente tinha um poder assim, magnífico, principalmente questão de composição, né, de leitura de música, incrível, o que faz com ela realmente uma guerreira, né, uma heroína aí na música brasileira. Cara, vendo o documentário, tem aquela parte sobre o Mersey Beats, né? Existe alguma gravação ou algum registro que você tomou conhecimento nessa pesquisa desta época, desse conjunto?
Cara, eu acho que registro só existe algum registro de foto, porque essa época a gravação, se tivesse, teria sido alguma coisa bem caseira, né? Mas eu acredito que ainda era um pouco difícil de ter esses equipamentos, assim, mesmo os domésticos, né? Esses gravadores de fitas mais caseiros eram um material um pouco mais de luxo no fim dos anos 60 e início dos anos 70 ali em Bento Gonçalves. Mas o que eu ouvi dizer é que tinha um dos membros do Arpege, que era um conjunto de bailes, e que a Ana Mazotti era amiga dos membros e às vezes dava canja nos bailes também, e que eles sim, eles talvez teriam equipamentos, porque eles eram uma banda bem sucedida desde o início dos anos 60, e eu ouvi dizer que existem talvez registros de ensaios do Arpege com participação da Ana Mazotti, mas o Mercy Beat mesmo não tem nenhum registro de áudio, até onde eu sei.
Ainda é tempo de sonhar no LP do Arpege. De qual ano, qual que é o ano de lançamento desse disco, né? E sabe me dizer se foi, qual foi a prensagem da época em termos de quantidade?
Cara, o disco ele é de 71, eu tenho certeza, assim, a gente conferiu com o Ademir Antônio Baca, que era um agitador cultural, um promotor cultural da época, e que esteve sempre muito próximo dela. E ele confirmou que esse disco é de 71. O Coral Bento Gonçalves tem um outro disco antes, na verdade dois discos antes, mas com a Ana Mazotti é só esse que ela participa, né? Porque é mais já no fim dos anos 60 que ela assume essa liderança de regência desse coral. E os discos anteriores, se eu não me engano, na verdade só o anterior é esse, um disco de 69, acredito que seja, tem a presença do Arpege, mas sem a Ana Mazotti também. E a prensagem, cara, da época, eu não sei te dizer. Eu só sei te dizer que ele é um disco que foi gravado nos estúdios do coral. Talvez tenha sido gravado dentro da igreja mesmo, né? Não no, onde rola a missa, mas em algum outro cômodo da igreja. E ele é um disco independente, assim, ele não tem selo nenhum, né? Tá escrito gravação especial, como vários discos dos anos 60.
Da fase Ana Mazotti desenvolvimento, existe alguma gravação?
Se existir, cara, também vai ser alguma coisa assim. A única coisa que tem, eu acho que é registro de vídeo, que é um trechinho que a gente também conseguiu usar no nosso documentário, que é uma viagem dela de ônibus com... Eu acho que ainda não é o desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele só vem acontecer quando o Romildo e ela se conhecem, enfim, começam a namorar e se casam. Mas tem umas imagens de vídeo dela com Arpege também, acredito, viajando. Mas do desenvolvimento não tem nada, embora tenha sido um conjunto que frutificou bastante. Eles duraram até depois da época do primeiro disco, né? Quando ela grava o primeiro disco dela, ela ainda tocava com desenvolvimento e ela voltou para o Rio Grande do Sul, depois de ter gravado esse primeiro disco, para seguir tocando em baile, né? Ela deve ter tocado até 75, 76 com o desenvolvimento, se não me engano.
Legal. Bom, para musicar a ideia aqui, eu e o Johnny escolhemos duas músicas desse tal LP do Arpege, né, que existe aí por gravação especial, como se fosse um LP independente, que é Enamorado e Ainda é Tempo de Sonhar. Então vamos com música aqui no Trilhas, depois a gente volta com o Johnny Boaventura falando mais a respeito do documentário Sou Ana Mazotti.
See you.
Isso aí, pessoal, voltando aqui com Trilhas Podcast na presença de Johnny Boaventura, falando a respeito do documentário Sou Ana Mazzotti. Johnny, dando sequência aqui, a Ana foi professora ou jornalista, você pode falar um pouco mais a respeito do que você descobriu nesse sentido com a sua pesquisa?
Ela teve um papel mais de professora, né? Ela começou muito cedo a estudar teoria musical, e sempre muito aplicada, como ela foi. Ela, acredito que aos 18 ou 19 anos, ela já dava aula de música em algumas escolas de Bento. Depois ela ingressa como regente do coral, que também acaba sendo uma tarefa de professora, né? Mas esse momento professora dela foi uma parte importante da vida, a ponto de Bairro Negro ter sido uma música que ela escreveu nesse momento da vida dela, onde ela frequentava também escolas nas periferias, né? E via essa questão, e até a irmã dela cita no documentário que algumas crianças traziam materiais cortantes e ela recolhia, e, enfim, fazia todo um trabalho de indicar para as crianças outros caminhos, né? E esse caráter dela mais de jornalista, ele apareceu numa revista, né? Um jornal que existia em Bento, que era promovido pelo Ademir Antônio Baca, que é esse amigo dela também, em que ele abriu um espaço para ela escrever textos sobre cultura popular de música no Brasil, né? E aí ela não fala sobre a questão que estava acontecendo, né, em 69, já tendo passado a Tropical e tal. Ela fala sobre como o músico deve agir, como ele deve estudar, procurar fontes. Ela trabalha ela fala sobre outras coisas, né? Sobre como o artista tem que ser amplo, tem que ser uma pessoa que está procurando coisas novas o tempo todo. Enfim, ela fala para os músicos estudarem pra caramba nesses artigos. E eu acredito que isso tenha sido em 71 para 72 que ela escreveu esses textos, né? E são textos maravilhosos.
Legal. Pessoal, quem não viu o documentário ainda, busque no YouTube. Sou Ana Mazzotti. É um documentário realmente magnífico. Agora que o Johnny citou aqui trecho do documentário em termos de informação, essa parte que cita no documentário a respeito de quando ela era professora realmente é lindo assim de se ver, né? E de se conhecer. É uma história muito bonita mesmo e que, assim, vale a pena. Quem não viu, por favor, veja. Johnny, sobre o primeiro LP solo de Ana Mazzotti, é lindo, né? O LP da Top Tape. Eu sei que teve duas prensagens. Qual que é a diferença da primeira prensagem para a segunda?
Então, cara, a primeira prensagem, na verdade, foi quando o disco foi feito, né? Foi onde todas as bases foram feitas. E foi feito daquela maneira. E a segunda prensagem foi a primeira em 74, né? A segunda em 77. A Ana Mazzotti resolveu regravar todos os vocais e tem uns arranjos de sopro também que foram adicionados em algumas músicas. E a base, a princípio, permaneceu a mesma, então ainda continua Azimuth, mas ela regravou essas vozes e tem uma música que foi cortada para entrar a faixa Eta Samba Bom, que é uma música que, enfim, não tem no primeiro disco, que é uma composição provavelmente dessa safra já, de 77, um pouquinho antes talvez, em que ela mistura um pouco da música gaúcha com o samba. É bem interessante essa faixa. E ela está presente só nesse disco e saiu também em compacto, um compacto bem curioso também com alguns artistas do selo GTA, que tem, inclusive, recordando o Vale das Maçãs. É bem, bem bacana esse compacto.
Caramba, que legal. Não tinha ideia que a diferença, assim, apesar de ser as mesmas composições, na maioria, aí, tirando a última faixa, né? Mas, cara, assim, para um colecionador, basicamente, são dois LPs diferentes, né?
Total, total. Eu, inclusive, não tenho essa segunda edição. É o único disco que me falta para fechar a coleção dela.
Te falo que são dois, viu? Esse segundo disco também, essa segunda prensagem, eu não tenho. Eu imaginava que não tivesse tanta diferença, mas já vou colocar na listinha aqui para ir atrás.
Total. Tem um detalhe também, que a Lucinha Mazotti, ela relata que lembra de ter ido gravar alguns backing vocals para esse segundo LP. Eu acredito que tenha sido na faixa Canto de Meditação, que inclusive entrou numa trilha sonora, né, da novela O Profeta, e ela, enfim, relatou esse contato de ter ido pro estúdio, e eu tenho quase certeza que foi nessa segunda regravação, que não foi na primeira, né, porque eu não lembro de ter backing vocals no primeiro disco, acredito que só no segundo mesmo.
E a mudança na sonoridade da Ana Mazotti para o jazz, como se deu isso?
Isso eu acho que foi acontecendo gradativamente a partir do momento que ela conheceu o Romildo, porque o Romildo era um cara que vinha de um cenário mais da bossa nova, como baterista, e ele, conforme foi passando o tempo, sempre muito ligado em jazz, e acredito que ela também ia chegar nesse caminho independente dele, sabe? Porque ela sempre foi uma pessoa que se perguntou muito, né? E como eu disse, ela sempre pediu para os músicos ir atrás e estudar. Ela já falava de jazz, na verdade, antes de conhecer o Romildo, né? Mas eu acho que os dois juntos ali foram se encaminhando para isso de uma maneira um pouco mais avançada, né? E aí eu acho que uma coisa que foi crucial também foi ela ter conhecido o Hermeto Pascoal, que era um super ídolo para ela. E ela sempre disse que queria se aproximar do tipo de som que ele fazia, do trabalho que ele desenvolvia com a música, né? Com a música universal, não só o jazz, né? Como a gente enxerga a música dele também, mas de ter esse espírito de procurar música universal. E os dois juntos faziam sons assim por horas. Tem relatos dos dois se encontrarem na casa do Hermeto e ficarem dias tocando. E é engraçado porque os dois, embora sejam muito diferentes, né, diziam que o Hermeto era um cara super bruxo mesmo, a Ana Mazotti totalmente de luz, como a própria Lucinha relata. E os dois fazendo sons magníficos juntos, né? E se a gente olhar a carreira da Ana Mazotti depois desse disco de 77, é totalmente voltada para o jazz, embora ela sempre tivesse um pé no pop também, né? Ela consegue transitar por vários meios. Ela é uma pessoa super dotada, maravilhosa.
Nossa, imagina essas cenas do encontro de Hermeto com Ana Mazotti, cara. Devia ser algo celestial, né?
Imagina, cara. Juntava tudo, céu e a terra.
Legal. Cara, e durante esse trabalho de pesquisa, você tem algum fato ou curiosidade, alguma característica que mais te chamou a atenção na vida de Ana Mazotti, além dessa que você já citou, claro?
Cara, é muito louco, assim, eu comecei a ver os vídeos dela, o material, enfim, que existia na internet, e conversando com a irmã dela, ela me disse que o câncer, que foi uma coisa recorrente na vida dela, então ela já sabia que tinha esse câncer, por exemplo, em 77. E esses discos todos que ela gravou depois disso, ela já tinha, enfim, sofria algumas sequelas do tratamento, que na época era um pouco mais retrógrado, né? Não tinha tanto avanço. E ela foi uma pessoa que sempre esteve na frente das câmeras e aonde tivesse, segurando a barra, sabe? E foi uma pessoa que, cara, fez obras magníficas todas dentro desse contexto, sabe? De uma pessoa que estava doente, que não tinha espaço na mídia, que tentou ir pro Rio para para ampliar o seu público, para conseguir estar mais perto dos críticos, dos produtores de disco, enfim, e sempre teve portas fechadas, uma pessoa que tinha uma família também para criar, né? E, enfim, acho que essa é a coisa que mais me marcou, assim, na trajetória dela, essa garra que ela teve de continuar vivendo e trabalhando até o fim da vida, sabe? Isso é um lance genial.
Sim, é uma verdadeira guerreira, né? Realmente. Ô, Johnny, e quais foram os desdobramentos desse documentário? Cara, alguém entrou em contato com vocês ou abriu portas para outros projetos ou pesquisa?
Cara, teve bastante gente que entrou em contato, principalmente na época do lançamento ali, porque ninguém falava dela, principalmente em Caxias. Bento sempre teve uma memória afetiva um pouco maior com relação à memória dela, né? Principalmente porque ela viveu muito mais em Bento, ela basicamente só nasceu em Caxias. São cidades próximas, né? Questão de 40 minutos, você tá em Bento Gonçalves, de Caxias do Sul. E então, muita gente entrou em contato, agradeceu por a gente também ter feito essa obra, mas acredito que o que mais rendeu, assim, depois foi que o pessoal da Far Out Recordings, né, relançou os discos dela e utilizou também o nosso material como uma fonte de pesquisa tanto para eles e de divulgação depois do material que eles tinham feito, né? Isso foi bastante interessante, a gente vê que o documentário também expandiu fronteiras, né? Chegou em lugares que a própria Ana Mazotti teria chegado se tivesse viva hoje. E é isso, eu acredito que ela teria sido muito mais lembrada lá fora do que aqui, ela estava pronta para fazer isso, né? E é muito legal ver que a obra dela é celebrada no mundo inteiro. Muito massa.
Legal, é isso aí, bela história. Bom, para finalizar aqui esse projeto do Trilhas, né, com o Johnny Boaventura e a história de Ana Mazotti, nós escolhemos três faixas, duas do LP de 74, que é Eu Sou Mais Eu, é uma faixa impossível não escolher, a faixa que abre o LP é magnífica, né, uma levada incrível realmente como composição, e depois Bairro Negro, também é importante ver o documentário para poder entender o contexto dessa faixa, que também é uma faixa belíssima, e aí do LP, que é do Festival de Jazz, né, o Festival de Verão de Guarujá de 82, nós escolhemos Blues Pros Bicos. É uma faixa bem interessante. Mas, Johnny, antes de terminar, cara, o que você tem feito ultimamente aí?
Pô, cara, eu tava em alguns projetos bem interessantes para esse ano, né, e agora com o cenário do Covid muita coisa mudou, mas a gente continua aqui em casa, limpando muitos discos da coleção. Eu também tenho um canal no YouTube, que, enfim, eu boto muitas coisas que eu descubro lá, o The Brazilian Sound, que também é um dos produtores do documentário. E além de estudo da pesquisa, né, a gente continua trabalhando, vendendo discos também. Então, cara, esse é o assunto principal aqui em casa, desde sempre, e acho que sempre será.
Legal, muito bom. Esse é outro ponto interessante. Para quem não conhece o Brazil em Sounds, é incrível. Lá tem um canal no YouTube e também no Instagram para poder conhecer essas obras que o Johnny garimpa e pesquisa. Bom, Johnny, muito obrigado pela presença aí, pelas informações, né? Super relevante para a história da nossa cultura e música também. E é isso aí, cara. Um abraço e nós nos vemos aí nas próximas trilhas, tá certo?
Muito obrigado, cara, pelo convite, pela oportunidade de estar falando da vida da Ana Mazotti, essa mulher maravilhosa, que a gente vai ter que sempre lembrar e mostrar para as futuras gerações, né?
É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem participado dessa edição do Trilhas e um abraço. Até a próxima. Tchau.
Pro tempo novo tem gente que cede, que fala bem pouco, você sabe. Pro tempo velho tem gente que fica sem nada de novo. Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar. Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense, isso é mal. Pro nada fica, um bocado de tempo pesando no espaço, é muito mal. A gente pensa em ficar, a gente acaba a chorar. Pra isso eu descubro logo o papel. sabe. O tempo velho, tem gente que fica sem nada de novo. Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar. Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense, isso é mal. Nada fica um bocado de tempo pesando no espaço, é muito mal. A gente pensa e fica, a gente acaba a chorar. Pra isso eu penso que ficar com o tempo é resposta muito cruel. Eu quero ir. Vão chamar-me de intrusa passageira, que é melhor eu desistir. Grito alto, mas meu canto é fraco, pro outro lado da cidade ouvir. Que eu sou na cor tão diferente, mas entenda, eu quero prosseguir. Lá o canto tem alma tão negra, mas tão branca quanto meu cantar. Troco os lados, sou traidora agora, que adora a cor que não pode mudar. Louvo a terra que compôs teu nome, louvo o pai que soube te pintar. Desta cor tão negra como a terra, tão viva quanto o som no mar. Esquece a raça, cor, a desavença, dá teu peito pra eu me consolar. Envolve em laços meu rosto pequeno, esquece a dor, é hora de amar. Lá o canto tem alma tão negra, mas tão branca quanto meu cantar. Troco os lados, sou traidor. Quanto sol no mar. Esquece a raça, cor, a desavença, dá teu peito pra eu me consolar. Envolve em laços meu rosto pequeno, esquece a dor, é hora de amar.
Esperando e nunca ouvindo nada. E o que ouço é duro pra engolir. Cê me torna até mais ninguém poder ouvir. Quando berra é desgraça, quando toca é fumaça, quando dança é trapaça, pra você cair. Tá na hora de se falar a verdade, tá na hora de encarar a realidade. O que é bom tá escondido por aí, e é preciso que alguém comece já chorar antes de rir. E eles pegam a guitarra, eles gravam na hora. dizer: para com isso, afina rapaz, aprende a harmonia, não cante se não for capaz, não desafine, não tire meu lugar, não seja tão bico, para com isso! Aprende a harmonia, não cante se não for capaz, não desafine, não tire meu lugar, não seja tão pico!